Oi, seja bem-vinda ao meu podcast. Meu nome é Raquel Anuar, sou psicóloga e me dedico a pesquisas e estudos sobre o psiquismo da mulher moderna. O meu maior objetivo é indicar um caminho de autoconhecimento através da integração dos aspectos do feminino multifacetado, que foi fragmentado e reprimido, não só em nossa sociedade, mas principalmente em nossa psique. Para mim, quando a mulher se redescobre como detentora de um feminino multifacetado, ela pode acessar as diversas possibilidades de estar no mundo, com mais autoconfiança, autenticidade, amor próprio, criatividade, espontaneidade e escuta interna. A roda se completa, o círculo gira, a morte faz renascer, os portais se abrem, os sonhos se manifestam e a vida expande em sentido e conexão. Isso sim é realização. E é um pouquinho disso e muito mais que você vai ter acesso aqui.
Existem duas barreiras para a gente ousar crescer, para a gente ter essa independência e autonomia para realmente se conectar com o que a gente quer manifestar, né? Que a primeira barreira é a barreira externa. E essa barreira ela está totalmente ligada com os preconceitos, né? A desigualdade entre o homem e a mulher. A relação, né, as políticas públicas totalmente ruins em relação ao trabalho e à família, a desigualdade salarial, por exemplo, ou seja, toda a ordem do social são barreiras externas que nos impede de crescer, porque ela está ali realmente, de fato, impossibilitando, não reconhecendo a mulher como sujeito, como capaz de manifestar algo. E aí, quando eu falo manifestar, gente, é de ser algo. Ela era um objeto, né? Então, a mulher até ela não podia ler, ela não podia escrever, ela não tinha o poder do corpo, né? Até pouco tempo, não era considerado estupro dentro de um casamento, por exemplo. A mulher, a mulher sempre recebe o nome do homem, porque ela tinha um nome, né, quando casa, porque ela era do pai, agora ela é do homem. Então tem um processo aí muito forte que coloca essa barreira em que a mulher ela não é capaz de ir além, ela não dá conta, ela não é reconhecida, ela não é aceita, ela é totalmente excluída, né, dessa sociedade. Então, isso aí é a primeira coisa. Isso não quer dizer que a gente vai colocar isso, tipo, ah, e agora a culpa é da sociedade. Ó, a sociedade tem bastante responsabilidade nisso, né? E aí a gente está nos processos de luta, e o movimento feminista vem representando muito forte isso, a luta pelo nosso espaço em todas essas áreas, pela igualdade, pelo respeito, pelo reconhecimento, né? Isso é fundamental, não existe como a gente estar aqui sem estar também lutando pelos nossos direitos dentro da sociedade. Só que existe uma barreira interna, e essa barreira interna ela é consequência dessa barreira externa, né? Que aí é uma barreira que nós mesmas colocamos diante de nós, de forma inconsciente, porque vem a partir dessa construção. Então, ao longo das gerações, as nossas ideias sobre nós, elas foram moldadas em cima dessa realidade totalmente excludente. E isso levou a nós, né, mulheres, principalmente aí as mulheres que vieram antes de nós, mas a gente carrega essa herança de necessidade de se adaptar e de sobreviver em ambientes em que elas não tinham respaldo jurídico, financeiro, político. E esses comportamentos, quais são? São comportamentos de evitar conflitos, autocensura, agradar os outros e adotar um discurso e uma atitude não assertiva. Então, o que que a gente está vendo aí? Vamos resumir isso aí que eu falei para vocês. O que que a gente está vendo? A gente vê uma sociedade em que acaba estimulando a mulher buscando a buscar esse lugar de evitar os conflitos, que eu já falei, de se autocensurar, para ela conseguir sobreviver, e esse sobreviver é pertencer. Porque a gente não sobrevive sem pertencimento, a gente precisa, é uma necessidade humana, a gente precisa de pertencer a essa sociedade que a exclui. Então, como que ela vai pertencer? Como que ela vai sobreviver a essa sociedade que já a priori a exclui? Fazendo isso, evitando os conflitos, se censurando, se calando, não questionando, né? Então, isso é muito importante. A gente acha que isso é óbvio, que não, a Raquel está falando a mesma coisa, isso é muito óbvio. Não é. Sabe aqueles clichês que a gente acha que é clichê, mas só é clichê porque a gente repete tanto que ninguém consegue pôr em prática. Então, esse processo em que a mulher se viu com necessidade de ter esse comportamento fez com que ela não conseguisse. Acessar algo que viesse dela. Por quê, né? Antes disso, antes de eu entrar nesse processo, que a gente vai falar desse estereótipo da boa aluna, e esse estereótipo da boa aluna é aquela que consegue interpretar o que o outro quer, interpretar, corresponder, perceber, interpretar e corresponder às expectativas do outro. A gente vai falar bastante sobre isso daqui para frente. Mas antes disso, o mais importante que eu queria que vocês anotassem, inclusive, é um exercício que eu faço muito quando, às vezes a gente é balançada pela insegurança, pelo e se, será que dá certo? Será que eu vou dar conta? A gente vai falar também sobre esse muito e se. O que é possível para você? Porque para a mulher, pensa, a lógica da mulher, a conclusão que a gente tirou, o que a gente carrega é que eu preciso de sobreviver. Eu preciso de conseguir me adaptar a isso aqui. Como que eu vou me adaptar? Evitando conflitos, me autocensurando, agradando os outros e adotando um discurso e uma atitude que não é assertiva. É assim que eu vou me adaptar, é assim que eu vou conseguir um espaço aqui. É assim, ó, presta atenção no que eu vou dizer. É assim que eu consigo sucesso. Como que eu vou conseguir o sucesso? Como que eu vou ser bem-sucedida se eu saio da curva, né? Então, e aí, o que era possível para ela? Quando a gente pensa, a possibilidade dentro de uma sobrevivência é algo muito pequeno, né? Não tem muito uma perspectiva. Então, a primeira coisa é: você está tendo uma dificuldade na sua vida financeira, na sua vida profissional, no seu relacionamento, qualquer coisa. Você pergunta: o que que eu acho que é possível para mim? É possível um relacionamento mais ou menos? É isso? É isso que é possível? Eu consigo isso? Essa que é a possibilidade, né? O possível vem de uma possibilidade. Quais são as possibilidades que eu tenho? As possibilidades são os caminhos, né? São as alternativas de escolha. E aí, quando você pergunta o que que é possível para mim, você vai entrar em contato com as suas crenças que te limitam. Né? Então aí você pode. Aí é um exercício de muita verdade com você mesma. É tipo assim, é possível para mim ganhar 1 milhão em 1 mês? É possível mesmo? Você acredita nisso? Não tem problema, vai que você quer isso. E aí você quer isso, mas isso dentro de você, dentro da sua estrutura, dentro de suas crenças, isso não é possível. Então, isso já é um dado maravilhoso, porque você já sabe que essa possibilidade é o que você quer um dia, mas que ainda não está fazendo parte de uma realidade possível. Você ainda, emocionalmente, fisicamente, você não consegue vislumbrar isso. Então, você já entende aonde que está o seu limite, onde você precisa de abrir, né? Expandir esse limite. E aí, para você entender, como que você pode aumentar esse limite da possibilidade, você vai perguntar: o que era possível para minha mãe? O que era possível para o meu pai? O que que eu aprendi com eles? Tanto é que, se você teve pais que tiveram relacionamentos amorosos que foi maravilhoso, a sua possibilidade de ter um relacionamento incrível é muito maior, porque foi o que você teve de exemplo, né? Se você teve pais que não tiveram uma vida bem-sucedida financeiramente, ou você teve muita dificuldade, às vezes, para você, a possibilidade ela é muito menor. E aí é esse processo de alargar, digamos assim, as possibilidades, né? Então, o primeiro passo é você identificar o que que é possível para você. Né? Agora, sem julgamento, sem crítica, sem necessidade de ser, sabe, aquela pessoa 100% resolvida e bem esclarecida. Não, é só entende o que que é possível para mim. E aí, se você entende que isso é possível, então possível para mim é X, mas eu quero Y, ok, mas aceita esse X aqui, fica nesse vazio. Se você ficar nesse vazio, eu tenho certeza que você chega no Y, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Só que aí o que que acontece? Hoje, a mulher, ela tem um medo da expressão da sua opinião. A expressão é algo muito contido ainda na mulher. A gente sempre associa o nosso poder de expressão ao olhar do outro, né? Então, são os julgamentos, são os elogios, as críticas, o que que os outros vão pensar de mim. E aí, esse é um processo em que a gente entra para falar sobre a boa aluna. A boa aluna é o estereótipo daquela mulher, né? Que ela é uma aluna exemplar. Ela conseguiu pertencer a essa lógica, tá? Então, ela foi essa mulher que conseguiu pertencer à lógica em que ela não, ela vai evitar conflitos, ela vai se censurar, ela vai agradar os outros. E nesse processo, o que que ela precisa? Eu imagino que vocês já saibam, né? Corresponder aos outros. Então, a ideia de sucesso para a mulher, ela depende da adaptação e não da conexão consigo mesma. É uma necessidade de se adaptar ao ambiente e corresponder às expectativas daquilo ali. Então, o que que a gente aprende na escola? A gente precisa de aprender a perceber o que que as pessoas precisam, a gente interpreta e corresponde às expectativas. E isso aí é a boa aluna, né? E uma coisa muito importante é perguntar o que há quase 20 anos, né, para as mulheres aí que já fizeram faculdade de escola, ensinaram sobre o conceito de realização. Gente, conceito de realização, para mim, ele já mudou tanto. Mas tanto, porque cada hora eu vou aprofundando em mim. Então, a realização, ela tá muito mais conectada com o passo contínuo que eu tenho dentro de mim, comigo mesma, do que o quanto eu realizo lá fora, né? E isso é muito importante de entender o que que é realização. E aí, isso não é uma pergunta, tipo, de imediato que você responde. É um processo que você precisa de realmente entender o que te faz ficar conectada com algo, aquele sentimento de leveza, de paz, de que você alcança isso em pequenos momentos. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de conhecer pessoas, por exemplo, viagem. Adoro conhecer pessoas dos lugares assim, não é? É uma pessoa assim, sabe, um velhinho que mora naquela casinha e tal, e aí eu escuto a história dele. Aquele sentimento que eu tenho ali, eu só tenho esse mesmo sentimento quando eu estou trabalhando, por exemplo. Então, é um processo de você entender aonde que você consegue reconhecer um sentimento de simplicidade e total preenchimento. Uma simplicidade, o que eu tô querendo dizer é uma simplicidade em que é muito você, é tipo, é só isso, mas esse só é muita coisa, né? Então, e você precisa de entender o que que é realização para você, tá? E o que exatamente é ser bem-sucedida. E aí, vem três pontos muito importantes da boa aluna. O primeiro que eu já falei, né? Que o sucesso ele vai depender dessa adaptação, e essa adaptação depende desse contato o tempo inteiro com o outro, né? O que que vão perceber, como que eu vou perceber, como que eu vou interpretar e como que eu vou responder às expectativas do outro. Você não desenvolve o questionamento, você não desenvolve uma autopercepção. Isso é uma coisa muito interessante, porque o que que acontece, né? Isso é um jogo muito também da nossa sociedade. É ser exigido muito que a mulher perceba as necessidades dos outros ao seu redor. Então, nós fomos treinadas a saber o que está acontecendo. Tenho certeza que todo mundo aqui, se entra no ambiente, já assim, começa. Aquela pessoa está assim, você vai pensando o que que as pessoas estão pensando, o que elas estão sentindo. A gente tem essa capacidade de ouvir o barulho de uma sala, de sentir as pessoas, porque a gente foi treinada para isso, para a gente perceber a necessidade dos outros. E aí vem uma crença que é: mulher, você inventa muita história, mulher, você viaja, mulher, você é louca. Porque a gente foi tão treinada a ouvir o barulho da sala, né? Vamos colocar entre aspas, o barulho desse lugar que a gente está, a gente foi tão treinada a perceber o outro, a tentar interpretar o que que o outro quer, porque a gente quer suprir com as necessidades do outro, que a gente se perde nisso e acaba, sim, tendo muitas interpretações totalmente deturpadas, que a gente não consegue estar ali com a gente. E aí vem esse lugar, tipo, não, você tá louca, não, você tá vendo coisa onde não tem, né? E às vezes tem aquilo ali mesmo, e às vezes realmente não tem. Mas é um estímulo tão grande que a gente esteja o tempo inteiro ali percebendo o outro, escutando os barulhos, escutando as vozes externas, né, das pessoas, que a gente não consegue entrar em contato conosco e discernir o que de fato é e o que de fato não é. E aí é ótimo, né, para esse sistema que controla a mulher, porque vai falar assim: ah, você pensa muito, você entra em umas loucuras que não são. Não existe. Esse barulho não existe, esse barulho você está inventando, né? Mas então vamos lá. Então, essa é a primeira coisa, tá? Vamos colocar o pilar da boa aluna que a gente segue. O sucesso depende da nossa adaptação, entendeu? Segundo, é uma coisa que eu adoro, que é preparação X improvisação. Tem um estudo que prova, né, que traz dados em que a mulher se prepara 3 vezes mais que o homem para qualquer tipo de experiência, de trabalho, de uma situação nova. E aí, uma possível explicação para esse dado é que a mulher precisa estar muito melhor que o homem para se igualar a ele. Não, não é assim, ela vai estar igual porque é igual. Não, ela tem que se esforçar muito mais, ser melhor que ele, para ela ter o mesmo reconhecimento que ele. E aí, qual que é o problema disso? A questão não é a preparação. Eu me preparo muito para muitas coisas. Estava aqui o dia todo estudando, relendo algumas coisas, vendo anotações minhas para estar dando aula para vocês. Mas o problema é quando a preparação ela se torna uma pré-condição de vida para a gente, de trabalho, de manifestação do que a gente está fazendo. Então, é como se fosse um comportamento padrão. Eu sempre preciso me preparar. Quando a gente entra nesse padrão de comportamento, a gente está na defensiva. A gente está sempre esperando alguma coisa. E quando a gente não, algo vem que a gente não estava esperando, a gente deixa aí. A gente fala: não, eu não estou preparada, isso não é para mim, eu ainda não estou boa o suficiente, preciso terminar aquele curso, preciso terminar isso aqui, preciso fazer mais uma coisa. Ah, mas eu não acho que é bem assim. Olha os sinais dizendo para mim que não vai dar certo. Gente, quantas vezes eu fiz isso? Assim, se caísse um trem, é um sinal de que eu não posso ir. Ah, não, não posso. Aí, se assim, qualquer coisa, era um sinal de que não era a hora. Quando uma coisa vinha até mim, como um presente do universo, como uma possibilidade. Então, a nossa necessidade de preparação nos colocou nesse lugar de necessidade de perfeccionismo para a gente pertencer, para a gente conseguir sobreviver, para a gente conseguir esse sucesso, né, que só vem a partir da adaptação, que o sucesso só vem a partir do reconhecimento do outro, porque é só assim que eu existo, Né? É só assim que a mulher é reconhecida, a partir do olhar do outro. Foi isso que a gente aprendeu, e é isso que a gente está transformando agora. A gente tem uma herança muito forte nisso, e muitas vezes ainda é assim. Quantas mulheres falam? Um dia desse eu vi um negócio, a mulher do Whindersson Nunes, a Luísa Sonza, falando quanto que ela é taxada de tipo, sucesso após do namorado, não sei o quê, não sei o quê. Sempre é assim, em muitos lugares. Então, a gente está sempre associada ao outro. Tá? Isso é uma coisa que está ali. A gente precisa de trabalhar mais e mais e mais. E aí, nesse processo da preparação, né, nesse comportamento padrão, a gente perde a coisa mais deliciosa e mais, como que eu posso dizer, aquela sensação de perigo que é a improvisação. A gente precisa de improvisar na vida. E a improvisação é a deixa que te dá. Para manifestar aquilo que você tem também, que é só seu. Isso é muito importante. Na improvisação, você não preparou nada, você vai ter que estar ali totalmente vulnerável, exposta. E muitas vezes é o melhor, porque na improvisação, como você já não tem uma pré-condição, você enxerga muito mais o que é possível e o que que você quer, o que que seu coração está querendo ali. Né? Então, uma dica que eu trago para vocês assim, anota aí, de verdade, o que que você vai amanhã fazer de novo. Não é para se preparar. É tipo assim, ah, eu vou falar sobre isso. Aí eu tô falando bem no profissional, obviamente, assim, mas eu vou fazer um texto, eu vou falar para a empresa que eu posso dar uma palestra, eu vou fazer isso para os meus clientes. Ou se é uma questão, vamos lá, pensar em outra área, você vai buscar por um caminho que você nunca percorreu e você não vai, ficar medindo muitas coisas. Você vai fazer. Ousar crescer é dar um salto imediato, uma coisa assim, ó, foi. E é simples, não precisa de ser uma coisa super, hiper, não, é uma coisa simples, entende? Isso é muito legal, sabe? Você trazer a improvisação na sua vida. Tá? É perceber quando você está negando situações porque você não se sente preparada. E aí vem a outra questão, que é o terceiro componente aí dessa estrutura, desse estereótipo que está impregnado na gente da boa aluna, que é a supervalorização do conhecimento adquirido e a negação do nosso próprio conhecimento, do nosso ser. É totalmente ligado com essa com o segundo, que é a preparação X, a improvisação. Por quê? Gente, assim, o que eu mais vejo, e eu vejo isso em tudo, assim, sabe? Por exemplo, eu vejo muito isso dentro das terapias holísticas. É uma crítica que eu faço, porque eu fui assim, então eu posso falar porque eu tô falando muito da minha experiência. Faz mil cursos para se sentir pronta para trabalhar. Ou que ser só uma profissional que trabalha aí, por exemplo, o que que você é? Ah, eu sou, por exemplo, sou psicóloga. E eu sou psicóloga. E a gente quer mais, a gente quer mais coisa, a gente quer. Isso não tá errado, é importante a gente buscar. Eu sou uma pessoa assim, super chata, eu busco pela academia, eu quero estar dentro da academia, eu quero estudar. Só que a gente tem que entender quando a gente está buscando a necessidade de adquirir conhecimento para suprir uma insegurança que nunca vai acabar. Porque não é o quanto eu preciso de aprender, mas é o quanto que eu confio no que eu já tenho. Então, isso é um comportamento da boa aluna. Ela entende que ela só vai estar pronta quando ela tiver todos os conhecimentos. Só que cada dia ela vai descobrir um livro novo que ela vai ter que ler, ela vai descobrir um novo curso que ela vai ter que fazer, ela vai conhecer uma pessoa que sabe mais que ela. E aí é muito interessante a gente pensar na competição entre as mulheres nesse lugar da boa menina, porque essa sobrevivência, né, essa necessidade de adaptação, ela também faz a mulher competir com a outra, porque ela já não pode competir com o homem, então ela compete entre elas. E aí o perfeccionismo ele leva à competição, porque o perfeccionismo no seu exagero ele é uma necessidade de aprovação. Quando tem uma necessidade de aprovação, existe uma insegurança muito grande. E aí, automaticamente, pode vir a comparação. E para você comparar, você precisa do outro. E aí vem a competitividade. Então, é muito importante compreender quando você está negando o seu conhecimento. E aí tem tudo a ver com a improvisação, que a improvisação é a deixa que você tem para confiar no seu conhecimento, né? Naquilo que é uma consequência, inclusive, de tudo que você conheceu. Então, por exemplo, eu sou fruto de, né, eu, Raquel, profissional, no caso, eu sou fruto de várias experiências que eu tive, que eu aprendi, de informações, de cursos, né? Eu busco por isso. Mas existe uma coisa que é só, Raquel, porque é como eu interpreto isso, é como eu vivo isso. Então, tem que ter essa capacidade de percepção do quanto a gente está supervalorizando o conhecimento e buscando por uma perfeição que não existe, e quando a gente se sente... tá negando aquilo. E tem uma coisa muito maravilhosa que eu aprendi com meu psicólogo, né? Que eu sempre queria ser. Eu queria... ser muito boa. E aí eu transava, eu sou péssima, eu sou muito boa, eu sou péssima. Eu falei assim, por que eu não sou alguma coisa? Porque quando eu sou alguma coisa, eu tenho algo a oferecer e eu não estou no máximo. Porque quando eu busco a perfeição, eu logo depois vou para o fracasso. É automático. É uma gangorra. Então, hoje em dia, eu falo, eu sou alguma coisa. Essa alguma coisa me leva muito para muitos lugares e me permite deixar o meu copo vazio quando ele tem que estar vazio, né? Então, assim, o nosso valor, a gente tem que entender que ele não vem das informações que a gente domina, não vem só, né, das informações que a gente domina, mas também de quem somos. Isso não é tão fácil assim. Então, uma coisa que um dia que eu percebi que eu estava muito over no conhecimento, muito nessa coisa do imediato, disso que a gente está ficando para trás, a sensação que a gente tem hoje, que o mundo quer que a gente tenha, principalmente mulher, é que eu estou ficando para trás, é que eu não estou sabendo da última tecnologia, é que eu não estou sabendo da última maneira que eu consigo de alcançar minha alma gêmea, que eu não estou sabendo qual que é a última moda que eu preciso para ter o corpo ideal, não sei o que, a sensação de tá ficando para trás é o que leva a gente a sentir uma solidão, um não pertencimento. E aí a gente sente que tem que acabar com isso, mas não, a gente tem que viver a solidão, a gente tem que aceitar o vazio e o desconforto disso, né? Então, é nesse momento que a gente tem capacidade de entender assim, mas o que é meu nisso? E aí foi um dia que eu percebi assim, olha, eu só vou fazer um próximo curso quando eu zerar tudo, assim, de prática. Então, beleza, aprendi isso tudo, agora eu vou pôr em prática, agora eu vou oferecer isso para o mundo. Depois eu faço outro curso. Então, foi assim que eu realmente parei. Porque aí também começa a ficar superficial. Isso é importante a gente pensar. Ousar crescer não é você estar o tempo inteiro ali fazendo, não é quantidade. Mas é, na verdade, a capacidade que você tem de ficar vulnerável ao quanto você sabe, mesmo que essa quantidade só seja alguma coisa e não seja o máximo, né? O todo, porque isso nunca vai existir, a verdade é essa. Né?